Começando mais um Backlog Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos. E comigo aqui, tocando uma daga flauta ao som de sintetizador, Felipe Lins, o Lee. E com ela, que teve que fazer supletivo pra entender as referências dos anos 90, a Klebs.
Eu juro que eu não entendo o que se passava na cabeça das pessoas nos anos 90.
E pilotando um robô gigante feito de papelão especial, eu, seu host, Joaquim Ramos, o Joca.
Um, dois, três.
E... Backlog! Vamos lá!
Por favor, imaginem a gente com poses tortas, inclusive.
É, exato.
Bom, talvez vocês tenham pego pela pista original, ou se vocês fizessem parte do grupo, vocês saberiam que a nossa edição mensal desse mês, porque edições mensais são dos meses, é do jogo Chroma Squad. Pra quem talvez seja o primeiro programa que tá ouvindo, por favor, volte e ouça os outros, mas fica aqui a explicação. Nós somos um clube do livro de jogos, onde são votados mensalmente um jogo, e ao final desse mês, nós nos reunimos aqui para discutir esse jogo e ver as nossas opiniões sobre eles. E, no mês seguinte, um novo jogo é discutido, e todos que participam do nosso grupo lá do Telegram, do Backlog Game Club, podem fazer parte dessa discussão também, ao longo do mês, e depois de ouvirem o programa, que nós vamos sempre participar do feedback. Bom, Klebs, fala um pouquinho do jogo pra gente.
Então, o Chroma Squad, ele é um jogo de RPG tático, a la Final Fantasy Tactics e Fire Emblem, por exemplo. Ele foi lançado em 30 de abril de 2015 pela Behold Studios, que é uma empresa de jogos brasileira, vale ressaltar. Ele foi lançado para PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Windows, Linux e Mac.
Só não lançou pra geladeira ainda.
É. E vale ressaltar também um outro ponto interessante, é que ele levou um processo da Toei e da Saban.
Mais especificamente da Saban, que é a distribuidora da Toei nos Estados Unidos. Mas a gente vai ter tempo pra falar sobre isso com calma mais pra frente, porque isso é um capítulo à parte na trajetória do jogo. É uma coisa que a gente precisa, que vale mencionar aqui, que ele é o nosso jogo mais recente que a gente fala aqui. O Journey, uhum. A Journey é um pouco mais recente, mas ele é de 2015. É o primeiro jogo, assim, relativamente recente que a gente tem, né?
Acho que é o primeiro jogo indie que a gente tem aqui também, né?
Indie puro, acho que sim.
Porque ele também desculpa, eu não falei isso anteriormente, mas ele também foi financiado pelo Kickstarter.
Sim. Apesar de que, posteriormente, foi desenvolvida toda pela Behold, né? Pela Behold Studios. É bom lembrar também que a própria Behold ficou conhecida inicialmente por um jogo anterior dela, que foi o Knights of Pen and Paper.
Sim, ela fez só... Apesar de existir um Knights of Pen and Paper 1 e 2, ela só fez o primeiro. Knights of Pen and Paper 1.
Isso.
Porque o 2 foi feito por um estúdio estrangeiro e tudo.
O Knights of Pen and Paper foi comprado pela Paradox, é por isso que o segundo jogo já não foi mais por conta da Behold.
Isso, e mais recentemente eles lançaram o Galaxy of Pen and Paper, que isso. É bastante baseado, ao contrário do Chroma Squad, ele é muito mais parecido com o primeiro, com o Knights of Pen and Paper, em mecânica e tudo. Apesar de todos eles seguirem um certo... Todos eles feitos pela Behold seguiriam um certo padrão de enredo e diálogo. Mas a gente vai discutir, mais uma vez, isso a gente vai discutir quando estiver falando sobre o jogo.
É, até porque isso é uma questão que envolve os jogos... É como se fosse um estilo do estúdio, sabe? O estúdio, ele gosta de trabalhar muito com humor e um humor popular. Foi o que eles colocaram no Knights of Pen and Paper, no Galaxy of Pen and Paper e não deixaram faltar no Chroma Squad. Isso tem seus pontos bons, tem seus pontos ruins. Mas uma coisa que eu notei muito forte da passagem de um jogo para o outro é que o Knights of Pen and Paper, ele é muito mais customizável em relação a como você vai jogar. Na hora que você está entrando numa fase, você decide quantos inimigos você quer colocar, se você quer algo mais simples ou se é algo mais complicado, mais difícil. E no caso do Chroma Squad, ele é um jogo bem mais linear nesse sentido.
Até pelo estilo de jogo, né? Vamos falar que o Knights of Pen, já que a gente já entrou, o Knights of Pen Paper, ele é muito mais próximo dos antigos JRPGs por turno, né?
Isso.
Combate por turno de RPG, aquele bem clássico de escolher uma ação, tudo. Então ele permite um pouco mais de customização. Ele lembra até em alguns aspectos aqueles antigos RPG Maker.
Isso.
Fazia. Enquanto o Chroma Squad, ele é um combate tático. Você não teria como ter, porque muitas, em várias fases mais pra frente, o posicionamento do inimigo e como você vai resolver é muito parte do combate. Mas seja um combate um pouco mais simplificado, as posições e tudo envolvem o desafio. Então não teria como ter tanta customização. Eles repetem essa customização no Galaxy. O Galaxy tem esse efeito ainda, porque também é um combate por turno. Digo, um combate de RPG clássico.
Uhum. O que eu sinto muito forte, meio que uma forma de, uma espécie de DNA da empresa, é que eles gostam muito de trabalhar com elementos que lembram muito o RPG de mesa mesmo. Você vê uma... acho que arriscaria até dizer que existe uma influência do Dungeons & Dragons, do design deles, né? Tanto que você vê que tanto no Chroma Squad você tem aquela com movimentação, você tem uma ação de movimento e você tem uma ação padrão, você pode trocar para ter uma segunda ação de movimento e ao mesmo tempo você também no Knights of Pen & Paper você também tem muita questão dos stats, de equipamento. Eu sinto uma inspiração muito forte vindo de D&D, tanto no Chroma Squad pelo posicionamento quanto também pela mecânica do jogo em si de turno, sabe?
Eu discordo um pouco na questão do Chroma Squad. Claro, no Knights of Pen & Paper, até pela questão do tema, você vê isso mais claro, mas no Chroma Squad, ele lembra muito os RPGs táticos mais comuns, sabe? Você vê, ele me lembra até um pouco mais no pedra, papel, tesoura dele ali, no tipo de movimentação, até nas estratégias um pouco simples. Ele tem um pedra, papel, tesoura um pouco mais simples.
Eu não notei um pedra, papel, tesoura no Chroma Squad.
É, o tipo de... as cinco classes de personagens e os tipos de inimigo.
Engraçado, eu já tive uma percepção bem diferente. Eu vejo que ele... todos os personagens, eles batem meio que de uma maneira similar. Sendo que como cada um tem um papel, esse papel ele vai ser crucial pra você combar as habilidades especiais pra que você possa funcionar de uma forma mais otimizada. Não é que seja... Como um pedra, papel e tesoura, que uma coisa é mais forte contra a outra. Mas não, você vai utilizar o técnico pra você reduzir a defesa. E aí você vai usar o de assalto, né? O personagem de assalto, que ele vai dar um dano mais pesado, mas tem uma recarga menor. Enquanto a menina do suporte, ela vai curar o pessoal. Mas ela também bate direito, também ela também pode se envolver nos combates. E tipo assim, é meio que cada um tem um papel. Mas eu não sinto que tem um pedra, papel e tesoura, sabe? Que tem um elemento que é mais forte contra o outro, que esse perde desse, que esse perde daquele. Não no sentido clássico de pedra, papel e tesoura. Eu entendo muito mais como uma questão mais de otimização de RPG mesmo. Enquanto cada um tem um papel diferente, você vai enfrentando os inimigos e utilizando o melhor das habilidades de cada um para poder fazer algo bem otimizado, né? Seria essa a minha percepção.
Eu não senti essa otimização que vocês estão falando. Eu senti de verdade que foi muito, tipo, todo personagem me soava meio igual, exceto técnico e suporte, saca? Técnico e suporte eram os únicos personagens que eu senti diferença. Os outros três era, tipo, bater e é isso.
Talvez também dependa da tua composição.
É, talvez.
Eu escolhi um personagem... Na hora de contratar os atores para os papéis que eles iam fazer, eu já fui logo pensando do que cada um poderia ter feito. Por exemplo, eu escolhi o meu personagem principal, que é o líder, focado em ter muito revide. Então ele tinha muito mais... A chance dele de revidar era maior do que todos os outros. Então ele poderia ir pra frente, meio frente, que ele poderia aguentar a pancada que ele ia devolver. E como ela... E a minha personagem também tinha muito life.
Link,
é o que tinha mais life de todos.
Você fez só uma run agora pra agora, né?
Pera, isso.
Eu acho que a gente tá indo muito longe na discussão. A gente vai guardar isso pro segundo bloco. Eu acho que a gente pode tornar um pouquinho. Depois a gente continua essa discussão sobre as mecânicas, porque eu tenho até mais coisas pra falar, tá? Uhum. Eu vou retornar essa tua ideia depois, tá, Clévis? Lins, eu acho que é bom explicar pra galera, pra talvez alguém que não conheça o termo, não tá tão familiarizado, o que é um RPG tático por turno.
Via de regra, a gente tá acostumado com os RPGs em que a gente explora e na hora que a gente entra no combate, a gente tem a transição pra uma cena de combate e nessa cena, a gente seleciona o que as pessoas vão, o que os personagens vão fazer, eles vão e executam esse ataque ou essa habilidade. No caso do RPG tático, é introduzido um elemento que é o posicionamento. É como se você adicionasse xadrez. você pega uma espécie de elementos de xadrez e você mistura com RPG. Você tem que estar atento ao posicionamento do personagem, porque cada habilidade tem uma área de efeito, tem uma área em que ele pode atuar. Então você tem que levar isso em consideração. Tem a questão do movimento pelo cenário. Alguns personagens eles andam mais rápido, outros andam mais devagar. E algumas habilidades elas são em área, e você precisa calcular direitinho. Então ele tem esse aspecto mais tabuleiro. Ele é como se fosse uma mistura feliz de tabuleiro com um jogo eletrônico, um RPG já tradicional.
É, acho que a melhor representação é realmente a questão do xadrez. Porque você tem aquele grid, normalmente como se fosse um tabuleiro mesmo, recortado em quadradinhos. Alguns jogos usam hexágonos, mas normalmente quadradinhos. E você vai ter a movimentação, o alcance, tudo, como se fosse próximo mais de um jogo tabuleiro. Acho que a gente, antes de a gente passar realmente para nossas experiências e para nossas opiniões sobre jogos, acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre o lançamento do jogo, né? E o processo que ele houve. Ele fez um relativo sucesso de Kickstarter. É difícil medir o sucesso de um Kickstarter, porque cada semana alguém bate um recorde novo no Kickstarter, né? É impressionante. É impossível acompanhar qual é o atual recorde de financiamento de qualquer coisa.
Eu acho que hoje em dia, depois de tanto problema que já aconteceu, com algumas, digamos que seja, alguns problemas, né? Alguns casos...
Better than nothing.
Alguns produtos que saíram com má qualidade, outros produtos que não foram entregues, outros produtos que estão atrasados aí 5, 6 anos. E alguns produtos, inclusive, sumiram com o dinheiro e nunca mais voltou.
A gente tá olhando pra você, Mighty No. 9.
O Mighty No. 9 até ainda saiu, né? Mas tem outra situação que de jogos que a galera sumiu com o dinheiro e nunca mais deu notícia e a galera realmente
mandou, perdeu dinheiro. Mandou o Tim Maia, né?
Mandou o Tim Maia.
Partiu. Nossa senhora.
Enfim, a despeito da polêmica de Kickstarter, que acho até é um capítulo até à parte, valeria uma discussão, mas não foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele teve um Kickstarter relativo sucesso e que se comportou de uma maneira razoável. Porém, o sucesso do Kickstarter também atraiu olhos, além da mídia, atraiu olhos não tão agradáveis. No caso, o da Saban, que faz a distribuição de programas da Toei, que processou o Chroma Squad. A gente talvez tenha pulado em mencionar a clara inspiração de Chroma Squad nos Super Sentais japoneses.
E mais especificamente no Power Rangers, né? Que é americano.
Muito mais visivelmente no Power Rangers. Ainda que talvez não tenha sido a primeira a ideia original, mas acabou ficando.
Mas, Joca, acho que não é uma coisa que todo mundo saiba exatamente o que significa essa palavra. O que é Super Sentai? Power Rangers a gente sabe o que é. Mas o que é Super Sentai?
Existe um gênero de super-heróis, por assim dizer, um gênero de programas na televisão japonesa chamada Tokusatsu. A minha pronúncia pode ser terrível, perdoem o meu francês, mas... É isso, são aqueles clássicos heróis japoneses que a gente tem aí, visão... Com tipo Kamen Rider, até National Kid é um tipo, mas enfim, esse tipo de geralmente monstros gigantes, explosões com fumaças coloridas, briga em pedreira, esse tipo de coisa. Dentro dos Tokusatsu existem subdivisões, que eu nem sou a pessoa mais indicada pra isso, eu sei que no jogo são representados a três tipos, que é o Lone Rider, os Metal Heroes e o Super Sentai propriamente dito. Os Super Sentai são aqueles super grupos de heróis, normalmente ali 5 ou 6, normalmente muito coloridos, com temáticas específicas, que lutam contra vilões. Normalmente tem um robô gigante envolvido na brincadeira. É, no Ocidente, pra quem não tá tão familiarizado com a cultura japonesa, a gente tem o mais famoso deles, que é o Power Rangers, que é basicamente... Eles pegavam as cenas de luta de sentais japoneses, múltiplos sentais japoneses, e gravavam as cenas com os atores reais nos Estados Unidos, mudando os diálogos, mudando as tramas e tal. Eles só mantinham basicamente a trama de luta. Tinha toda uma trama americana acontecendo ali, com atores e tal. E as cenas de luta dos personagens transformados eram utilizadas as imagens originais japonesas.
Quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu, cara. Eu fiquei,
Eu ainda fico tentando entender como o editor desta brega fez esse milagre acontecer.
Parabéns pro editor disso, pelo amor de Deus.
Enfim, uma vez que a gente já tirou do caminho o que são Super Sentais, particularmente, ela essa distribuidora que é a representante do Power Rangers, né? Tem direito à marca do Power Rangers.
Lembrando que nos Estados Unidos e no Brasil.
É, mais precisamente no Ocidente envolve mais isso. Mas particularmente o processo aconteceu nos Estados Unidos. Ela processou a desenvolvedora com plágio. Ela basicamente mandou aquele clássico cease and desist, né? Ou vocês cancelam o projeto ou pagam X royalties pra gente. Os detalhes são um pouco nebulosos, porque muito disso correu em segredo de justiça. É, fato é que houve todo... Eles tocaram o processo pra frente. Os desenvolvedores falaram em algumas entrevistas tal, que iam fazer todo o possível pra que o projeto fosse pra frente, que tivesse o que foi prometido no Kickstarter e tudo. Então, o que atrasou o desenvolvimento do jogo. O fato é que eles chegaram ao acordo, no fim das contas, que, entre outras, eles tiveram que botar no título, baseado em...
Power Rangers by Toei, se não me engano.
Power Rangers by Toei, by Toei. Isso gerou uma publicidade bizarra pro jogo, sabe?
É, porque todo mundo tava querendo falar sobre o jogo que tava sendo processado pela Toei.
Isso, é. É meio que acabou sendo positivo por conta do marketing extra, né? Mas, ao mesmo tempo, salvo engano, os detalhes da ação era que a Saban, ela queria royalties, ela queria cobrar royalties, porque ela encasquetou de que aquilo ali era um plágio, de que aquilo, o jogo estava totalmente, era um jogo de Power Rangers, que não era Power Rangers, estava querendo se chamar de Power Rangers, e meio que aqui no Brasil a gente tem uma leniência em relação a isso. É muito comum vocês verem nas revistas em quadrinhos, especialmente do Maurício de Souza, ele faz referências a diversos tipos de personagens e coisas assim, e eles mudam os nomes, mudam a aparência e mudam o nome, deixam só algo similar. Muitas vezes até eles fazem trocadilhos. E você vê que o Chrome Squad, parece que os autores do Chrome Squad, eles leram muito Maurício na vida deles, porque eles sabiam fazer exatamente isso. O Chrome Squad é recheado de trocadilhos com o nome de personagens. Não sei se vocês perceberam que tem a Tammy, que entra na quinta temporada. Ela é claramente o Tommy, só mudou a letra de A pra O. Vocês chegaram a perceber isso?
Não, cara, eu não tinha prestado atenção nisso.
Sério, mano?
Não, fato, não, realmente, ela é o trope do sexto Ranger, né? Digo.
Não sei se tu reparou que os estilos dela são exatamente de tigre e de dragão, que era justamente o Tommy como um Ranger branco e o Tommy como um Ranger verde.
Caralho, velho. Não tinha prestado atenção. Porque eu tenho muito mais a imagem do ator, cujo nome eu esqueci agora, eu tenho uma foto e uma luva autografada aqui em casa. Ah, isso é um fato. Eu tenho uma foto com ele e eu tenho as minhas luvas de que eu treinava Muay Thai na época, estão autografadas.
Caramba! Eu tenho que dizer que vocês estão falando tudo sobre esse cara e essa referência, eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando.
O nome dele, se não me engano, é o Jason David Frank,
isso,
né?
Isso, Jason David Frank, é que eu não consegui, eu não tava vindo.
Ele é antigaço, cara. Se não me engano, ele lutou
MMA durante um tempo. MMA? Ele era dublê, né, na real. Ele era um dos dublês da equipe. Eu não vou lembrar dos detalhes precisos. Ele era um dos dublês da equipe e acabou ficando com aquele papel do sexto Ranger. Mas
isso.
E tanto que eram, inclusive, personagens, tanto o Ranger verde quanto o Ranger branco, eram personagens diferentes, de tramas diferentes e tal, que eles fizeram uma maluquice louca pra poder continuar sendo, porque ele acabou se tornando o personagem mais popular da série, pra não trocar isso. O ator.
É isso mesmo, né?
Então,
o Jason David Frank, ele faz o lendário Tommy, né? E é justamente no jogo, você tem a Tammy, né, com A, que ela entra pra equipe e ela tem os dois estilos que são mais característicos dele. Então, essa troca de Tommy pra Tammy, aqui no nosso país, é permitido, sabe? A gente não é considerado como um plágio ou uma quebra de direito autoral você fazer isso. Mas lá nos Estados Unidos as regras são diferentes. Então a Saban, a primeira coisa que ela viu, ela olhou pro Chrome Squad e disse: isso aqui é Power Rangers, a gente vai processar, porque isso aqui é obviamente Power Rangers, mesmo que eles estejam tentando mudar o nome, ainda é Power Rangers.
Vamos lá, a questão é que os Estados Unidos, ele também tem uma leniência menor do que a nossa lei. Eu não conheço bem a nossa lei de plágio, mas eu sei que eles têm uma parada quase assim de porcentagem, tipo assim, se tiver isso. Até 39% de similaridade. É um número quebrado, assim, que eu não lembro agora com precisão.
Nossa.
Pois é. Aí o que acontece... Só que é subjetivo pra caramba, sabe? É, tipo assim, se tiver 39% de similaridade, aí é referência, não é plágio. E eles ainda, se você distorcer o suficiente, características nucleares suficientes, passa a ser uma sátira. E a sátira é pela lei do cartoon, né? Porque pra você poder fazer sátira de personagens políticos, você pode representar, mas cai na, a sátira, tanto de personagens políticos lá, quanto pessoas reais, eventos históricos, também cai na mesma lei de personagens fictícios.
E aí você imagine uma equipe indie que tá no Kickstarter pra poder fazer um jogo que eles queiram sobre esse assunto, e aí vem uma empresa multimilionária e entra com ameaça de processo, ou realmente deu entrada no processo. Uhum. O que eles fazem? É complicado. Eles não vão ter recursos, não vão ter recursos pra contratar advogado nos Estados Unidos, né?
O recurso de um jogo feito por Kickstarter geralmente já é limitado pra caramba. Já isso. É bem... O dinheiro já é bem contado. O Kickstarter lá quase pra dar só, literalmente, o Kickstarter, né? Dar o pontapé.
Isso.
Só que... E você ainda vai ter que gastar parte desse dinheiro com o advogado. Isso, realmente, talvez... A Saban meio que se pensou... Querido ganhar deles no cansaço. Porque tanto a Toei no Japão quanto a Saban... Tem uma certa tradição de serem um pouco escrotas com ações judiciais.
Elas são bem agressivas, cara.
São. Muito são agressivas. Extremamente agressivas. Nossa. E elas vão na jugular mesmo. O próprio WCS teve problemas com a Toei no Japão. Passou anos sem poder... Ninguém competir com cosplay de personagem no campeonato. Senão o campeonato teria que pagar, né? Royalties pra Toei. Então tem todo um processo. Ela tem um certo histórico de se aproveitar de ações judiciais.
Mas eu digo outro ponto, porque eu acho que o fato do Chrome Squad ter sido processado fez com que ele fosse um jogo mais reconhecido brasileiro atualmente. Ele é um dos jogos brasileiros mais reconhecidos mundialmente.
Sim, atualmente. Isso é verdade.
Porque todo mundo queria falar sobre o jogo que estava sendo processado pela Toei. E tipo, foda-se que era Saban, que era representante americana, saca? A maioria das notícias era o jogo que está sendo processado pela Toei. E aí todos os olhos da mídia viraram nele e ele começou a ficar conhecido na cena indie.
No fim das contas, eles acabaram fazendo um acordo, né? Que é a melhor situação. Eu não sei se eles combinaram de dar alguma parte dos lucros ou de foi necessário que a publisher fosse uma publisher japonesa. Eu não sei os detalhes. Eu acho que eles não comentaram os detalhes.
Eu não achei...
Mas eu sei que obrigatoriamente eles tiveram que colocar... Que o jogo era inspirado nos Power Rangers da Saban.
Isso eu sei que é parte do acordo, mas assim, os detalhes não foram divulgados. Assim, você não acha
os detalhes são muito estranhos. Tipo, você acha notícias dizendo que era 50-50, outros dizendo que tinha que ser por uma publisher japonesa. Então, isso ficou muito em segredo de judicial por muito tempo. E principalmente isso acabou acontecendo que, tipo, na hora que. O que aconteceu é que o Chrome Squad teve muita divulgação na época que ele estava sendo feito, mas na época que ele foi lançado, ninguém mais queria falar sobre ele tanto assim. Então isso foi um problema, tipo, por um lado ele teve uma publicidade gigantesca na época que ele estava no Kickstarter, mas quando ele foi lançado essa publicidade acabou, porque todo mundo só queria falar sobre ele enquanto ele estava ali na boca da Toei, saca?
E uma coisa engraçada é que, assim, só uma curiosidade legal. Lá nos Estados Unidos existe uma cultura que é da ameaça de processo. Aqui a gente não tem isso. Aqui muita gente diz assim, pô, me processe. É um bom e velho brasileiro. Me processe. Lá nos Estados Unidos não é bem assim. Eles temem muito a ameaça do processo. Quando chega uma ameaça de processo, que já chega praticamente a fundamentação e tal, que é até uma coisa pequena, junto com o cease and desist, né? Então, muitas vezes... não chega aí realmente a ser judicializada a questão. Então, não é que houve um processo, para ser bem tecnicamente preciso, a Saban, ela ameaçou processar, e com essa ameaça de processo, o pessoal da Behold entrou em contato e eles chegaram a um acordo fora da justiça. Não foi não foi dentro de um processo, foi fora. É uma coisa que até é recorrente se você assistir séries como Suits ou The Good Wife. Tem muitas situações em que você tem um acordo dentro de um processo, mas também existem as questões que se resolvem fora, em que você faz o acordo, antes da questão ser judicializada.
Eu só queria abrir o parênteses aqui de que dizer pra uma pessoa eu vou te processar é a versão adulta de eu vou chamar minha mãe.
É tipo isso. É bem isso mesmo. É a versão corporativa. É nem da adulta, uhum. É a versão corporativa.
Bom, considerando, a gente já falou bastante sobre os problemas, né, nessa fase inicial do jogo. Vamos falar do jogo propriamente dito? Vamos pro segundo bloco? Falando propriamente dito do jogo, eu vou começar pelo enredo dele. Ele começa com um grupo de dublês de um Super Sentai de sucesso que saem do estúdio e resolvem fundar o próprio estúdio. De uma maneira meio mambembe e improvisada, sabe? É uma brincadeira ali com a progressão de RPG do jogo. Que por isso você começa com materiais bem... fazendo as fantasias, né? Que são as suas armaduras e as armas. Com materiais improvisados, como papelão, cola e etc.
Que na verdade é tudo da cultura do props, né? Dessas réplicas que eles fazem pra utilizar em gravações... teatrais e especialmente de novelas e de filmes, essas coisas assim.
É uma brincadeira também com uma certa piada dos efeitos práticos nos sentais quando chegaram aqui. Eles eram muito sentais dos anos 70. E você ainda tinha um parque midiático muito incipiente no Japão. Então as coisas eram, de modo geral, bastante improvisadas, sabe? Aqueles monstros de borrachão, sabe? O que pra gente parece um tanto cômico, mas se você for rever, ele tem um certo quê de mutantes da Record, sabe? Hoje em dia virou um estilístico da parada. E mais uma vez,
meio trash, né? Uma coisa meio trash, né?
É meio cinema B, meio? Sabe? Meio trash, meio cinema B, que virou cult. No Tokusatsu, até hoje no Japão, ainda tem uma pegada, assim, alguns recursos que eles usavam pra conseguir... fazer a coisa acontecer com pouco dinheiro, se tornaram iconográficas da indústria, da mídia. As lutas na pedreira e tal. E o jogo, ele aproveita bastante isso. Particularmente mecanicamente, para fazer a questão da progressão de materiais, né? Até tem outros elementos de roteiro. Bom, eles ganham esse galpão. Acho que é o tio de algum deles, né?
É, o tio de um dos personagens.
Tio de um dos personagens. Inclusive... tem esse galpão e eles começam a usar como estúdio. Então eles fundam esse estúdio e estão tentando. A história vai se desenvolvendo com as primeiras temporadas, né? Cada bloco de missões, cada missão é um episódio que tem uma pequena historinha.
Tu vai entrar no spoiler? Vai mandar o spoilerzão? Avisar, porque esse jogo tem que avisar.
Tá bom. Vamos lá. Não é tão relevante assim... mas vai, a partir de agora eu vou começar a dar alguns spoilers. Eu vou chegar eventualmente no spoiler. Eu já vou.
Olha só, se você assistiu Super Sentai, você já tomou spoiler.
Mais ou menos. Porque tem a questão do turning point, né? Da mudança,
ele
da reviravolta.
Tem um plot twist, né? Uma virada. Então eu vou contar essa virada especificamente. Então, talvez se você se interessou por toda a confusão até agora, até pra saber qual é a do jogo, com todo esse... que teve tudo isso, vá, jogue, tenha as suas opiniões, veja o plot twist por você mesmo e volta pra terminar de ouvir a gente. Ou não, se você não se importa com spoiler, continua ouvindo e vamos até o final. Bom, fato é que a história vai progredindo, inicialmente misturando... elementos, né, o combate do jogo, né, com elementos de serem episódios semanais e tudo. Até no cenário tem elementos de câmera, iluminação, alguns poderes replicam, né, os efeitos especiais práticos. Dito isso, até um determinado ponto em que é introduzido um personagem, o patrocinador misterioso chamado Lord Gaga. Sim, a referência é essa mesmo. E num segundo momento posterior, coisas estranhas começam a acontecer e é descoberto que esse Lorde Gaga, na verdade, é um Lorde espacial conquistador que está enviando alienígenas para a Terra e os nossos dublês são as únicas pessoas que podem enfrentá-lo.
E na verdade, eles são escolhidos,
eles
né,
são
pelo cérebro.
Pelo cérebro
que estava... O
cérebro,
na verdade, ele não era só um prop, ele era realmente... Um objeto.
Ele não era um computador. Ele não era um computador, ele era, na verdade,
ele é o Zordon, né? É o Zordon todinho, cara.
É o Zordon. E vai progredindo até o momento que você tenha o combate final contra o Lord Gaga e salva a Terra da invasão iminente. Só que, posteriormente, existe... Muita gente jogou o jogo até o final. Depois eu quero perguntar isso pra vocês, qual foi... O jogo, ele tem 3 rotas. Muita gente jogou o jogo sem perceber que existiam mais de uma rota. Acontecia direto. Ah, mas tal coisa... é muito fácil fazer essa luta com tal personagem. Pera, eu nunca peguei esse personagem. Ah, mas com esse personagem aqui, não sei o que... Pera, existem basicamente três rotas. Como eu fiz uma referência no início, existe a rota do Metal Hero. Eu não lembro qual é o nome que eles dão no jogo. Essa foi a primeira que eu fiz. Eu acabei fazendo. Eu não lembro... Eu fiz sem saber que existiam rotas. Tem a rota do sexto Ranger, que é essa
que eu fiz.
Exato, que é a referência ao Tommy, que tem essa personagem Tommy. E existe a rota do motoqueiro solitário, do Lone Rider. Uhum. Que é uma referência a um gênero específico do Saxon.
Os Kamen Riders, né?
Os Kamen Riders. É uma referência direta aos Kamen Riders, mas é um gênero per se desse herói solitário e tal, que é um. Tipo, como o Jiraiya é um deles, entendeu? Apesar de ser uma referência bem direta ao Kamen Rider. Muito especificamente ao Kamen Rider Black, mas...
Isso é uma coisa que eu senti, tipo, eu não tenho eu não assisti TV na infância e tal, então eu não tenho toda essa ideia de Super Sentai. Então, não só não senti que, tipo, tinha 3 finais, como até agora eu não sei em que final eu me encaixo, porque todos os finais são clichês. E tal, tipo, de alguma coisa, e eu não sei direito onde se encaixa. Eu termino no final que é o sexto integrante também, mas, tipo, eu não tinha reparado que isso era uma referência, alguma coisa específica, saca? E eu acho que isso é um dos problemas que eu quero apontar de imediato pra esse jogo. Você precisa de muito saber do que ele tá falando, senão você perde muita coisa.
Isso é um mal pra quem realmente teve uma história de vida. Eu acho que até mesmo é ideal que você explique por que você não viu isso na época dos anos 90.
Ah, não. É que eu venho de uma família muito religiosa. Na minha família a gente não podia ter TV, não podia ter rádio, esses tipos de coisas e tal, porque basicamente era tipo, não podemos deixar o demônio entrar nessa casa. Mas o ponto é que conforme eu cresci, eu fui tendo acesso a videogame, esse tipo de coisa, e aí hoje em dia eu sou viciado em videogames. Mas o ponto é, eu cresci muito sem esse setup, sem essa nostalgia, sem saber que essas coisas existiam de fato. Então quando eu cheguei no ponto de jogar o Chrome Squad, eu fiquei muito perdido por muito tempo. Eu fiquei confusa por muito tempo no jogo, porque eu não sabia do que ele tava falando. Saca, por que que de repente aparece um personagem aleatório no meio da cena, e esse personagem tem uma roupa preta e o caralho, saca? Tipo, foi bem confuso isso. Tanto que o fato do Joaquim ter falado que eu fiz supletivo, porque eu realmente fiz, eu parei, e algum tempo no mês eu parei pra assistir Power Rangers.
No YouTube mesmo?
No YouTube. Eu achei episódios soltinhos.
Uma experiência inacreditável.
Foi estranho. Cara, é estranho. É quando eles falam que é tipo Os Mutantes da Record, eu assisti Os Mutantes também depois, um tempo atrás. É pior.
Eu peço desculpa porque essa pilha errada fui eu que botei.
Sim, você que botou em mim, inclusive. Parabéns.
Você não podia passar a vida sem ter esse trauma. Eu acho injusto pro resto da humanidade.
É isso aí. Mas saca, tipo, eles usam muito efeito prático e tal, pouco efeito especial, mas fica só idiota no final das contas.
Fazendo advogado do diabo, roubando o papel do Lindsay aqui, fazendo advogado do diabo, era uma cena de baixíssimo orçamento. Era uma série de baixíssimo orçamento. Baixíssimo. Mesmo a original, no início dos anos 90, para um público adolescente americano. Tem coisa acontecendo ali. Eu gostaria de invocar aquele gato mecatrônico do seriado Sabrina, tá bom?
Ah, sim, aquele gato que parece que, tipo, ele é feito de, tipo, algodão.
Isso,
é
muito estranho. E o Alfio é teimoso, que, por sinal, era uma série com muito mais orçamento que Power Ranger.
Caralho, eu gostaria... quê?
É porque, na verdade, é como tu falou, a questão do orçamento do Power Rangers, ele era dividido, ele era meio que uma parte, eu acho que uma parte do caralho, ia pros editores e pras licenças que eles precisavam comprar dos Sentais lá no Japão. E aí, o resto da grana ia pras filmagens das cenas com os atores de live action, que aí os americanos, né? Que aí eles precisavam fazer todo aquele contexto que ia dar nos combates. As cenas de combates eram reaproveitadas, mas as cenas que ligavam isso tudo, elas tinham que ser feitas do jeito deles, né? Então, não é que eles usavam o máximo que podiam, mas eles também não precisavam utilizar todo o orçamento para, por exemplo, filmar em locais grandes, como no caso os japoneses fazem. E aí, para eles, economizavam bastante, entre aspas, né? Porque no fim das contas, eles tinham que comprar dos japoneses.
Tinha uma tosqueira também muito grande, porque a gente tá falando de uma série pra criança. Pra criança, tá? Tá? Se você se ofender, o problema é seu. A série era pra criança. E no início...
Era pra vender boneco.
É exatamente era isso. Ela tinha pura e exclusivamente o preceito de vender brinquedinho. Lancheira, boneco, robozinho.
Na hora que eu vi todos os bonequinhos separados, bonitinhos por corzinha, eu falei, não, isso é muito pra vender brinquedo.
Cara, e a gente tá falando nisso nos anos 90. Eles não levavam a inteligência do público a sério. Tem umas paradas muito loucas, cara. Eu não tô nem falando das paradas loucas que veio do Japão. Tem umas paradas muito loucas da versão americana. E a série, o jogo, assim, ele até tenta absorver um pouco... esse ar de loucura do que tá acontecendo ali, sabe? Mas eu não vou usar isso pra eximir problemas que eu vejo no roteiro, tá? São problemas que se repetem em todos os jogos da Behold.
Sobre o roteiro, eu tenho que falar sobre isso, porque eles podiam ter ignorado a pior parte que eu achei sobre ter assistido Super Sentai, que é repetitivo pra caramba. É muito repetitivo. Todo episódio é a mesma fórmula, é a mesma coisa sem progresso. E o jogo, ele faz exatamente a mesma coisa. Tipo, você diz que é um bloco... tipo, no jogo você tem um bloco de missões. Tem um episódio que você tem que fazer. Três episódios simplesmente não importam. Faz três episódios que simplesmente não importam pra história. Aí o último ele importa. Então a história fica arrastada.
Geralmente é o primeiro demais. E o último. Dentro de cada temporada, o primeiro e o último eles são mais... Mais lore, são mais a história, são pra mover a história. E no entremeio, aqueles 3, 4, 5, depende da temporada, eles servem justamente pra você...
Fazer grinding.
Fazer o grind. Mas assim, pra ser bem justo em relação a isso, eu não achei ele tão repetitivo. Claro, em estrutura ele é. A estrutura é repetitiva. Mas eu achei que ele soube... utilizar cada episódio pra um monstro diferente, com uma mecânica diferente, com uma forma de combate diferente.
Você sentiu que eles têm mecânicas diferentes? Eu não senti.
Sim, senti.
Eu senti que todos eles eram simplesmente bate, bate, bate,
não,
junta todos eles.
Não.
Depois eu quero pegar um pouquinho mais de calma pra discutir as rotas específicas, porque eu acho que a rota do Lone Rider é muito diferente das outras, mas isso é um problema à parte. Essa questão da estrutura repetitiva, cara, lembra bastante... A estrutura de uma temporada de Sentai mesmo.
Mas é bem isso mesmo. Sim. Tem muito episódio que nada a ver com nada.
Mas quando eu falo de problemas no roteiro, eu não tô nem falando disso. Eu acho que o plot twist empobrece pra caramba o roteiro, sabe? Eu acho que eles podiam ou fazer uma série de fazer um jogo que você estivesse efetivamente controlando um Sentai e fosse a história de um Sentai semi-levada a sério, sabe? Como se fosse um roteiro de um Sentai normal. Ou fazer a história do estúdio. Fazer um estúdio que do nada vira... E eu não sei se vocês jogaram os outros jogos da Behold.
Eu joguei os problema. Outros.
Todos eles fazem
isso. Só o Knights of Pen and Paper.
Todos eles fazem isso. E isso já é um problema pessoal que eu tenho com o roteiro, é que o humor dele se escora única e exclusivamente em humor de referência e meme. Ele data num nível inacreditável. Metade das piadas só fazem sentido em 2015.
É por isso que eu tava falando que eu não entendi nada do que tava acontecendo no jogo até eu parar... E ver as coisas, e tipo, pera, o que que tá acontecendo aqui? Quais são as referências? O que tá sendo dito? porque em 2015 eu não tinha tanta presença ativa na internet assim, tipo, tinha alguma, mas não tanta. É, eu ainda tava começando a conhecer mais a cultura de internet. Então, era coisas que eram datadas e que se você não tem o background, não faz sentido. Tipo, você não tem o background de como funciona o Super Sentai, parece estranho. Se você não entende as referências e os memes, fica esquisito, fica sem uma ideia do que tá acontecendo. E isso é um problema que eu acho absurdo. E além disso, eu acho que assim, eles poderiam fazer o plot twist de, ok, isso tudo é real agora. Mas eu não senti que esse plot twist importava em algum momento na história, saca? Porque quando ele faz esse plot twist, ainda tem câmera, ainda tem fãs, isso. Ainda tem episódios.
Ele tenta justificar porque o sinal que eles precisam continuar produzindo precisa ser forte o suficiente pra que gere energia e assim, por conta da audiência, sabe? E porque ele é uma mistura de algo que era pra ser bastidores, que era pra ser tipo uma simulação, mas ao mesmo tempo ele se mistura com uma fantasia de que aquilo ali na verdade é real, mas aí ele mantém um híbrido e que eles precisam utilizar dos fãs e da produção que eles fazem pra que eles continuem gerando poder e energia suficiente pra conseguir enfrentar os monstros que vêm do espaço.
Isso atrapalha a mecânica, cara, porque ao mesmo tempo que eles não abandonam a mecânica de estúdio, né? Que você tem ali o patrocinador, você tem isso, aquilo, outro, a mecânica de fã, os e-mails, o crafting de material improvisado. Ao mesmo tempo, ele quer te contar que aquilo tá acontecendo de verdade, o que faz um conflito, e eles não aprofundam a mecânica de gerenciamento, porque, né? E fica raso, fica tudo raso, e ao mesmo tempo tudo é meio paradoxal. Então, fica confuso pra
então,
caramba.
Então, sabe como eu faria? Eu digo isso aqui, tipo, como eu faria isso de... Ah, de você ter que isso é real, mas a gente não pode contar pra galera. Persona. Persona faz essa ideia de maneira perfeita, saca? De, tipo, você tem que manter uma fachada de coisas pra, tipo, impedir que as pessoas saibam o que tá acontecendo, porque se souberem, isso vai dar problema. E isso é uma coisa que o jogo não trabalha, o jogo não... Saca? Ele não usa isso. E o fato também é que os seus personagens, eles... Assim, exceto no terceiro ato, que o líder passa a importar, pelo menos no meu caso, da minha rota, ele... O resto meio que, tipo, não funciona, saca? Os outros personagens não têm importância, eles não parecem ter vida, por assim dizer. Eles são ali pra fazer uma piadinha, uma referência, e é isso. Enfim.
Só pra dar uma voz um pouco discordante aqui em relação à opinião do Joca, eu não acho que a piada, que o humor dele fique perdido em 2015. Talvez isso tenha se você se apegar demais a alguns memes, algum tipo de comunicação que era muito famosa em 2015. Mas pra ser bem sincero, eu jogando em 2019, eu senti que o jogo pega mais e te exige mais pra você... tirar todo o proveito dele, você ter essas referências dos Sentais da década de 90, exatamente no caso do Power Rangers, que era o que a gente mais assistia. Tem muita, mas muita referência a Power Rangers. Acho que a grande maioria é mais a Power Rangers do que qualquer outro. Os outros vão acontecer em rotas alternativas, como comentou o Joaquim, mas a grosso modo, a grande maioria vem desses Power Rangers. E aí, em relação a esses humores, essas piadinhas de 2015, 2014, eu não senti tanto problema em relação a elas, não. Não achei elas tão datadas, não chegou a ponto de me incomodar, não. Tem referência a Lord Gaga, que na verdade é a Lady Gaga, que é a forma com que ela estava como artista naquela época, antes dela lançar, dela mudar, dar uma guinada na carreira dela, começar uma coisa um pouco menos espalhafatosa. E aí, isso talvez você para tirar essa referência específica, você precisa conhecer a história da cantora, não necessariamente 2014, 2015.
Eu não sei, é porque isso parece que, tipo, de novo, parece que data um pouquinho, tipo, beleza, é um jogo de 2015, e aí tudo dele não passa a funcionar tão bem pra outra época,
por exemplo, agora. E aí é que eu discordo, eu não acho que deixe de funcionar. Pra mim, continuou funcionando, apenas que se eu não tivesse as referências... Que obviamente eu posso pegar anteriormente, como você fez dos Power Rangers. Se eu for atrás dessas referências, eu vou ter um maior aproveitamento do jogo. Mas eu não acho que tenha alguma piada que não funcione. A maioria das piadas, pra mim, funcionam perfeitamente.
Ah, não. Não funcionar, elas funcionam. Elas funcionam, sim. Mas eu acho que você tem que fazer um trabalho de... Por exemplo, eu tive que parar e assistir... episódio de Super Sentai pra poder entender. Eu acho que isso te tira muito da experiência, saca? Eu tava ali pra curtir um RPGzinho tático e é isso. E aí ele vai colocando todas essas camadas de coisas e aí quando você vê, você já não tá mais se importando com gameplay. Por exemplo, olha só, eu vou abrir um ponto aqui. A gente tá falando já, tipo, sei lá, tem 40 minutos, 50 minutos e a gente até agora não falou do combate.
É verdade.
Entendeu? Tipo, porque ele tem tanta coisa em cima, ele tem tantas ideias colocadas em cima de ideias, que o core dele acaba falhando, ele não sustenta tanta coisa.
E quando eu falo, por exemplo, as referências a Sentai, eu não acho que seja um problema per si. Eu tenho um problema com o twist do jogo, eu acho que enfraquece, e muito roteiro, até pelo excesso de buraco e paradoxo que ele gera. Agora, o que eu reclamo, eu mantenho a reclamação ao twist, tá? Mas, por exemplo, quando eu falo das piadas de meme, isso eu sei que é um problema pessoal meu. Eu não gosto. Isso me incomoda e me tirava do jogo toda hora. Eu ficava assim... Sabe quando você lê uma piada e eu fico... Ah, sabe? Eu paro pra poder ter uma expressão de desgosto, sabe? Eu tenho que parar meu round pra ter uma expressão de desgosto por causa daquela piada. Mas isso é um problema pessoal. Isso é uma parada... Eu tô deixando bem claro que isso é um problema pessoal meu. Porém, a gente sempre fala da nossa experiência pessoal com os jogos, então eu não posso deixar de...
É, então sim.
De comunicar o meu profundo desagrado com essas piadas.
Tendo disclaimer, aí eu entendo, porque realmente eu não consegui ver esse não funcionamento, ter esse desagrado com algumas piadas antigas, porque na verdade... Elas, na verdade, me trazem ao passado. Eu sinto mais elas de uma forma nostálgica do que com a forma de, ah, isso aqui datado não funciona mais.
Então,
sabe?
Eu tenho
mais
que dizer que pra mim o que aconteceu foi muito que eu me senti, assim, no primeiro e segundo ato do jogo, eu me senti bem jogando. Eu tava jogando legal, tava ok. Aí chegou o terceiro ato, eu me senti como se eu estivesse fazendo uma tarefa. Tipo, eu tenho que terminar de jogar pra poder gravar pro backlog.
Sei.
Tipo...
O jogo não tava gostoso.
Não é que eu não tava gostando do jogo. É que ele tava... Eu tava do tipo... Já deu, saca? As suas piadas... Ele funciona muito bem no primeiro e no segundo ato dele. Ele tem 5 atos do jogo. Mas ele... O melhor pra mim, os melhores atos são o primeiro e o segundo. Porque as piadas estão frescas. Ele tem coisa pra trabalhar. Ele tem ideias. Ele tem novas coisas pra te apresentar. O terceiro ato... pra frente, ele começa a ficar cada vez mais maçante, cada vez mais estranho. E talvez porque eu joguei na dificuldade difícil, então tipo, eu tive que refazer alguns atos, vezes.
Aí tipo, acaba sendo chato mesmo, porque você tá perto de ganhar, aí tá no finalzinho. Mas assim, tu precisava refazer porque tu não ganhou audiência total? Ou porque você realmente falhou?
Não, porque eu perdia. Porque eu perdia os inimigos. Na hora que eu tava no terceiro ato, eu senti que o meu equipamento, mesmo eu comprando da loja, grindando pra comprar da loja, eu tava sentindo que o meu equipamento não tava batendo tão bem, saca?
Sei.
É, eu tinha inimigos que eles tinham uma resistência absurda pra maioria dos danos, por exemplo.
Vamos lá. Eu sou muito fã de jogos táticos. Particularmente, eu sou muito crítico de jogo tático. Então, eu zerei XCOM inúmeras vezes, zerei vários jogos inúmeras vezes. Eu não sou o melhor jogador do mundo, tá? Quero deixar esse disclaimer clássico. Eu não tô metendo carteirinha de pro gamer aqui. Eu só tô dizendo que é um gênero que eu gosto bastante.
Eu não sou nem gamer, eu não tenho nem minoria que eu odeio.
Ai, meu Deus, essa piada. Nada como ofender a própria audiência. Dito isso...
Por favor, não tenha gente!
Dito isso, eu acho que a mecânica dele de combate tático, ela é muito rasinha. Eu tenho uma implicância enorme com Banner Saga, porque eu acho que a do Banner Saga também é meio fraca. E eu gosto muito e eu sinto isso fraco. Eu sinto que a progressão de itens é ter basicamente um item por capítulo, saca? Não corresponde à progressão dos inimigos e à progressão da dificuldade das fases. E a progressão entre os níveis de dificuldade, ela é feita de uma maneira meio artificial. Não é, você não tem, digamos, aumenta-se a dificuldade estratégica do nível, E por isso você vai precisar de estratégias mais elaboradas, maior coordenação entre equipe, talvez uma sinergia maior entre os membros, mais estratégico. Não. Ah, os inimigos causam mais dano, eles têm mais vida e eles acertam com mais eles erram com menos frequência. Porra, é artificial pra caralho dizer que isso aumentar a dificuldade do jogo, sabe?
Então, eu tenho dois pontos aqui a apresentar. Eu sou muito fã de Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics é um jogo que eu acho que ele faz o Tactics de maneira maravilhosa. Você tem que tomar cuidado pra não acertar os seus próprios aliados em habilidades e toda
essa
ideia.
Você tem inúmeras variações, né? Você tem diferença de atacar do alto, de atacar de perto, longe, com determinada arma.
Porém, eu digo que assim, eu joguei esse jogo na dificuldade mais difícil e eu senti que nessa dificuldade ele pega bastante isso. Ele deixa muito à mostra quão raso ele tá sendo no seu combate. Porém, eu acho que... Depois eu dei uma jogatina rápida nos modos mais fáceis. E é tão mais gostosinho. Você só bate, mata, faz coisinha bonitinha na tela e é isso aí.
Acho que parte da tua diversão ficou mesmo prejudicada por conta da dificuldade. No caso, como eu te falei, desde o começo eu fui selecionando cada personagem de acordo com o papel que eu queria que desempenhasse. Então o que eu fiz? Eu coloquei a minha líder pra ter muito HP, eu selecionei a personagem que tinha a maior quantidade de HP possível e que ela fosse focada em revidar, porque ela ia tomar porrada e ia revidar. No caso, o da Mish, a amarela da Flash, né, Yellow Flash, eu escolhi pra que ela fosse, tivesse muito esquivar, o maior esquivar possível, tanto que na build que eu tô, ela tem 94% de esquiva, só pra você ter uma ideia. Então, eu foquei muito nisso. Então, ela é a que vai pro meio da galera, desviando de todo mundo e contra-atacando. Além disso, ela também tem um foco em crítico, um pouco de crítico. Então, à medida que ela vai atacando de volta, ela vai acertando muito crítico. E aí, o que acontece? O de assalto, eu coloquei pra ele ter um dano muito absurdo, o maior dano possível. Apesar de que ele tenha recarga lenta, mas ele vai dar um dano do cacete. E aí, vem os outros dois, que é o suporte, que eu coloquei pra ela usar arcos, é pra ela ter a maior parte de magias de cura possível. E, ao mesmo tempo, eu consegui fazer uma build em que ela tem uma maior quantidade de recarga de habilidade possível. Então, todo turno ela pode usar a arma dela. Enquanto os outros precisam recarregar um ou dois turnos para usar a arma, todo turno ela usa a arma dela. O técnico, o que eu fiz? Eu coloquei ele para ser focado muito em distância, né? Ele é camper. E para usar rifles, tendo um bônus. E também coloquei para ele ter um crítico alto. E o que acontece? Ele tem uma habilidade que ele torna os inimigos mais fracos. Ele faz ele tomar 30% de dano a mais. Então aí meio que você vai ver que eu tô meio que fazendo um combo, sabe? A suporte ela vai mantendo o pessoal com life alto, vai mantendo vivo. Enquanto a batedora ela vai pra frente, ela fica tomando o golpe de todo mundo, desviando. O líder também vai pra frente e desvia. Ela, né? Que eu escolhi uma personagem feminina pra ser líder. E aí ela vai pra frente, já toma porrada, revida. Esses dois estão lá na linha de frente. E de trás tá o técnico dando tiro de rifle e causando danos absurdos também. Então, meio que foi isso, sabe? Aí a questão de posicionamento, né? Afinal, é um jogo tático, né? Um jogo só de você ir pra cima. Então, o grupo todo ia pra um canto e às vezes o líder ia pro outro. Ele tem uma habilidade que ele convoca todo mundo pro lado dele. Então, eu colocava todos os outros personagens pra poder agir na frente e atacar logo os inimigos. E depois eu chamava todo mundo pra perto da líder. Então, meio que fazia aquele blitz, sabe? Todo mundo vai lá, quebra todo mundo, ataca, volta todo mundo pra do lado do líder. Então, tem umas táticas bem legais pra você fazer, que é como eu te falei, tanto pra ti, Klebs, como também pra o Joca, ele não é uma questão de pedra, papel e tesoura. Não tem, você usar arco contra um personagem é mais forte, ou você usar uma espada é mais forte contra quem usa mão. Não é isso, porque o pedra, papel e tesoura dos jogos é mais ou menos isso. É você ter um fogo que perde pra água, que ganha disso, que ganha, que perde daquilo. Esse é o que a gente chama habitualmente de pedra, papel e tesoura dentro de um RPG tático. Então, na verdade, o que ele é? Ele é um jogo que vai te exigir que você tenha mais tática de posicionamento e que você utilize os personagens. Uma coisa até que eu descobri no meio do jogo, que eu não tinha reparado, quando você coloca quatro pessoas em modo de de cooperar e a quinta pessoa vai lá e ataca, ele faz o assalto da estrela no estrela cromática, correto? Uhum. Se você faz todo mundo se preparar com as suas armas fora de cooldown e a última pessoa que vem atacar ataca com a arma, ele gera outro ataque especial.
Pera, mas o jogo ensina isso.
Não, ele ensina, ele ensina só com a mão. Ele só ensina com a mão.
Ele só ensina com a mão. Ele não ensina com a arma. Ele não ensina com a arma. Eu descobri isso também de um acidente.
Eu descobri isso na primeira run. Eu descobri isso bem cedo no jogo.
Pois é, eu não descobri isso cedo. Eu pensei
mais uma vez, eu acho que mais uma vez você tá... Eu acho que isso literalmente reforça o argumento que a gente fala. Que ele tem alguns problemas no quesito tático.
Não, eu acho que não seria nem de quesito tático. Eu acho que seria na questão de comunicação. Por exemplo, tem uma das habilidades que você pega logo no começo com a batedora é que ela faz um stun em área, né, ao redor dela. Agora eu te pergunto, não funciona nos chefões. Eles, ao invés de ficarem stunados, eles ficam, que ela chama lá, é confuso, alguma coisa assim. Dazed, eu não lembro o que que é. E qual a diferença? O que que acontece isso? Porque, entendeu?
Ah, eu coloquei a mouse em cima pra saber o que acontece. Basicamente, ele fica com menos chance de acertar você e você fica com mais chance de evitar ele caso ele te acerte.
Pois é, isso é o que, como eu tô te dizendo, é uma informação que o jogo não te dá fácil. Ele deveria ter na própria descrição, mesmo que seja fora do combate, uma espécie de glossário pra você entender o que significa as coisas. O que que significa estar stunado? Quer dizer, você vai perder um turno. O que que significa que você está em fúria? Sei lá, ou que você está tonto, né? Que você ficou tonto. O que que significa você estar tonto? Eu não sabia se ele ficava mais propenso a ser acertado, ou se no turno dele ele não ia saber usar todas as habilidades dele. Tá entendendo?
A comunicação
da mecânica que eu acho ruim do jogo. Apesar de que também eu concordo perfeitamente com o Joca, e também contigo, Klebs, que a mudança de temporada... é que ela marca a progressão dos personagens, como se só passassem de nível quando chegasse na nova temporada. E aí você tem poucas habilidades, elas estão travadas por temporada. Nossa, eu detestei isso. Eu não gostei. Mas ao mesmo tempo que eu acho que o jogo vai te propondo desafios que estão bem equilibrados, sabe? Que estão bem... E assim, não...
Eu diria que eu não acho...
Eu acho ele balanceado. Eu não acho
ele balanceado, eu só não acho ele difícil. Eu acho que o jogo ele não te propõe um desafio tático. Ele tem uma, ele sempre tem soluções estrategicamente muito straightforward. Ou a sinergia entre os fazer personagens combados, por assim dizer, na criação. Ainda que você, no início, ele não te comunique as habilidades de cada papel ali, né? Do líder, do tech, apesar de suporte é bem óbvio. Ele não te comunica o que você deveria... almejar naquela classe e ele acaba...
Te deixa livre pra fazer a build que tu quiser, né?
Não é deixar livre. Livre, tudo bem. Isso não é um problema, isso é uma vantagem. Ele não te comunica o qual é o almejado. Olha, esse aqui é o assalto. Ele vai ter muito dano e não sei o quê. E usar bastante a arma, né? A adaga. Esse aqui é o não sei o quê. Esse aqui é o não sei o que lá. Ele não te comunica isso. Tirando o suporte, que é bem óbvio o que é.
Straightforward.
Mas ele, de modo geral, não te diz o que você deveria dizer. Quais são as sinergias que você deveria almejar pra na hora da contratação. E muito da estratégia dele depende basicamente só disso. A estratégia de posicionamento ela é muito fraca no quesito de você montar uma estratégia, sabe? É mais... Vá até ali, use essa habilidade. Ou mate esse antes daquele. Se você se posicionar assim ou assado, não faz tanta diferença assim, sabe?
É porque também tem um problema que, assim, os mapas geralmente são muito grandes.
Não, eles são grandes e quadrados.
Então o que acaba acontecendo é que você passa pelo menos uns 3 turnos indo atrás de algum inimigo que tá super longe de todo mundo. E ele não vai se mexer, porque a IA dele tá dizendo que, tipo, que ele só vai se mexer na hora que você entrar na área de ameaça dele.
Eu acho que isso é só porque você tava jogando no difícil. Porque, como eu tô te falando, no normal que eu joguei, eles vêm pra cima. Tipo, inclusive, se você tentar jogar mais recuado, zoado, ele não importa. Eles vêm todos pra cima, então não vendo. Vem pra bater
nossa,
em você.
Nossa, não. Pra mim, eles, tipo, eles passavam turnos parados porque eles tinham a ideia de, tipo, eles só vão pra cima na hora que alguém entrar na área de ameaça deles.
Uhum. Então, no meu caso, então... eles não tinham isso. No normal, eles chegam e eles vêm atacando com tudo. E geralmente foca no personagem que tá mais próximo e tudo. Pá, pô, a porra toda.
Peraí, antes da gente continuar, eu posso abrir um parênteses rapidinho?
Abra.
No meio do cast aqui. É que você falou todo, ah, eu fiz essa build, peguei esses personagens, porque esse personagem tem bom HP e tal, não sei o quê. Vê os personagens. Quatro garotas e um alien, porque eu tava assistindo bastante Scooby-Doo e derivados de Scooby-Doo, e aí eu assisti aquele lá que é três garotas e o Capitão Caverna. Foi só
assim,
por isso.
A minha primeira, é que eu, vamos lá. Eu fiz três runs, né? Eu fechei o jogo três vezes.
Caramba, parabéns.
Foi uma em 2015, uma bom tempo depois quando eu descobri que existia mais de uma run, eu falei assim, não, peraí, eu vou voltar pra fazer uma outra. E essa que eu fiz pra poder relembrar o jogo pra jogar aqui, pra poder falar aqui. Então eu acabei fazendo todas as rotas. A primeira rota foi bem a moda caralho e tal. E eu fiz assim, ah, esse aqui eu gostei, esse aqui eu achei um nome legal, esse aqui parece interessante, e esse aqui é assim, não sei o que lá. A segunda rota eu tentei fazer mais uma coisa. A terceira eu já sabia o que esperar, tudo. Vários processos, eu saí pra fazer uma rota. Que eu vou pra rota específica e tal. Então, eu fiz o jogo três vezes. Eu tô, mesmo assim, combar é o mais, o processo de estratégia mais relevante que eu vi no jogo, realmente, é o combo na contratação de personagem. Que o resto, a movimentação é muito fraca, assim, no quesito estratégico. Você pode, basicamente, zerar o jogo fazendo a mesma coisa em todos os mapas. Sem grandes problemas,
sabe? É porque, de novo, ele tem o problema de ser Super Sentai. E a ideia de Super Sentai é repetitiva.
Eu não acho...
Ela funciona muito bem na TV, mas eu acho que ela não funciona tão bem.
Eu não acho que...
Quando se aplica ela no jogo.
Eu discordo de você nesse aspecto. Eu não acho que a mecânica rasa seja culpa do tema. Eu acho realmente que eles não trabalharam bem uma mecânica de táticas. E não é uma falha só deles, não. É até bem chatinho achar um jogo com uma boa mecânica de táticas, sabe? E não é um gênero tão famoso, tão explorado, que você tenha vários grandes fundamentos teóricos de como fazer bem feito, sabe?
Eu acho que os únicos dois jogos que são realmente bons, assim, tipo... Na verdade, três. Os três jogos são realmente bons de Tactics, Final Fantasy Tactics, XCOM e Fire Emblem.
E olha, eu tenho bastante ressalva com Fire Emblem.
É, eu também.
Mas eu também acho tenho. Seguinte, mais uma vez, apesar disso, na primeira run, não me incomodou tanto. Eu achei fraco, mas eu terminei o jogo de boa. É que conforme eu rejoguei ele, foi ficando cada vez mais claro quão raso era a mecânica de combate. Vocês já falaram quais foram as runs de vocês, né? Vocês dois fizeram a do sexto Ranger, né?
Uhum. Isso. Porque, na verdade, na hora que... Eu não sabia que existia uma terceira. Pra mim, existe duas, que quando chega no final da quarta temporada, ele me pergunta se eu quero ouvir a Tami e deixar ela entrar pra ela se vingar do que foi feito com o irmão dela, ou se eu vou com o cérebro e digo que é melhor ela cuidar da família dela e ir embora. Eu imaginei que fossem esses dois caminhos.
É porque tem um...
Eu não sei qual é esse terceiro, não sei como, em que momento surge esse terceiro.
É porque no combate com a Tami zumbi, se você derrotar ela antes de derrotar o Lord Gaga, ela fica muito machucada na história e ela precisa ficar se recuperando. E aí o pai dela, você leva ela pra casa, conhece o pai dela, agradece e tal. Num segundo momento, o pai dela vem agradecer o... Agora eu não vou lembrar se é o assalto ou o batedor.
Que faz o quê?
Não, que você encontra, que ele vem. Todos os outros são capturados numa emboscada e você e esse cara que é o Night Rider, o corredor noturno, são emboscados e ele acaba sendo ferido, gravemente ferido. E ele te dá a moto pra você. E você faz aquele o penúltimo capítulo, todo só com um personagem. Que tem essa moto. Que tem essa moto, que tem o modo Night Driver, que é basicamente o Kamen Rider. Você tem várias habilidades, assim, fortezinhas. Você tem duas habilidades de deslocamento. você tem... Quando você mata o inimigo, ele explode, que dá dano no inimigo do lado, no inimigo adjacente. Se o inimigo morrer, ele explode também. Então, em muitos aspectos ali nessa run, ela muda um bocado, porque ela vira quase um puzzle de... Uhum. De você fazer pra matar todos os inimigos com o mínimo de movimento, com o mínimo de turnos possível.
Mas aí também, entra. Aí eu acho que entra bastante mais o aspecto
tático,
então.
Essa pra mim é
a dificuldade também.
Essa de longe a run mais divertida que eu tive.
Porque... Eu acho que quando tu falou que o jogo não oferece de objetivos, desafios, na verdade, né? Desafios táticos. Eu acho que ele até oferece, mas é meio que... A recompensa pra você ter uma audiência maior é você preencher aqueles objetivos. Você não precisa. Obviamente, você pode vencer, basta você derrubar o chefão. Ou...
Mas eu senti que esses desafios do diretor, eles não eram tão complicados de fazer assim. A maioria dos episódios eu conseguia fazer
isso razoavelmente. Não, eles não são, mas justamente eles fazem tu sair do teu... da otimização. Por exemplo, ao invés de você só bater no chefão até ele cair, não. Vou dar um exemplo aqui daquela flor carnívora, aquela planta carnívora, uhum. que eu fiquei repetindo umas 3 vezes. Você tem que destruir 10 daquela semente, daquelas plantinhas, aquela coisa, e ainda encerrar a luta com um ataque em conjunto, né? Com um ataque de finalização especial.
O ataque explosão gay. Como eu chamei, né? Ele. É como eu coloquei ele.
Excelente, viu? Excelente. Enfim, então, o que acontece é que várias vezes eu consegui fácil de derrubar, destruir várias plantas. Mas o problema é que chega um momento que ele fica botando tantas que você não tem tempo de destruir todas, e elas ficam causando dano em área. Então caía um ou dois personagens, eu, porra, vou começar de novo essa merda. Aí começava de novo, até conseguir. E aí, quando tava no último turno, vamos ao assalto da estrela cromática. Não, ele entrou em modo defesa. Puta que pariu. Depois que ele sai do modo defesa, morreu 2 ou 3. Sabe? Essas coisas assim... Ou então ele fica colocando aquelas vinhas no chão que afasta todo mundo. Ou que afasta, ou que deixa todo mundo lento. Aí pra juntar todo mundo ao lado dele pra conseguir bater nele, foi complicado. Até porque o jogo não me avisou e eu ainda não tinha descoberto que dava pra você fazer
o combo com as armas.
Isso, dava pra fazer o combo com as armas. Não sabia. Então... Tinha que estar todo mundo colado ali no inimigo. Trabalho, né? É. Trabalheira grande
eu
pra fazer isso.
Eu não tive muita dificuldade. Eu só tive dificuldade, basicamente, em uma fase em todas as runs, que é a penúltima, né? Que você enfrenta uma sequência de chefes, quase todos os chefes do jogo, que fica o Gaga invocando e tal. Essa eu achei bem chatinha.
Isso é a última, penúltima?
É a quando você derrota o Gaga, né? Antes de você enfrentar o chefão final lá.
Ah, pois é, eu não enfrentei o chefão. Eu parei, eu não consegui concluir. Eu tentei jogar ontem de madrugada até pra terminar, pra poder conseguir gravar aqui. Eu fiquei nessa última luta contra o Lorde Gaga, porque eu tava na primeira, ele fica invocando todos os chefões. E eu, puta que pariu. E a missão especial é acertar ele 12 vezes com a Tami. E o problema... O problema é que pra acertá-lo, ele fica toda hora fugindo e a Tami não tem movimento suficiente pra chegar lá e bater. Aí, sabe, é um monte de complicaçãozinha, ainda tem todo mundo que bater nos outros.
Eu achei muito mais fácil fazer esse rolê usando cooperação. Porque a arena que ele fica não é tão grandiosa
quanto
as outras
arenas. Mas ao mesmo tempo eu preciso curar o pessoal, porque o Lorde Gaga bate, e bate pesado. E ainda também matar os outros chefões, né? Porque senão os outros chefões me matavam. Eles são muito fortes.
Eu usei aquela mecânica mesmo da cooperação, que quando você... isso é uma coisa que, inclusive, a gente não falou aqui no cast e tal. Quando você tem um botão de cooperação que, basicamente, tipo, permite que seu personagem pode pular da pezinho pra outro pular mais longe, atacarem juntos, etc. Então, usei isso pra poder fazer essa instrução de diretor. Mas eu acho que, de novo, o nível de dificuldade que ele coloca como difícil é mais HP, mais defesa, mais chance de atacar você, uma IA um pouco melhor.
Uhum.
Mas eu acho que é assim... a experiência, minha experiência de jogo seria bem mais diferente se eu tivesse jogado no fácil. No fácil ele... Porque eu acho que ele é um jogo despretensioso e acho que você tem que encarar ele como tal.
Eu já gostei de jogar ele no normal. Eu achei que ele me deu uma dose boa de desafio. Assim, eu posso ignorar as sugestões do diretor e ir direto pro chefão pra bater nele. E muitas vezes eu fiquei tentado a fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu sei que se eu fizer isso eu perco audiência e eu perco dinheiro. E eles são importantes pra você poder... se equipar bem, tá com tudo bem forte. Então eu meio que fui tentando fazer ao máximo. E agora, nessas últimas lutas, eu tô já numa vontade de... A minha vontade era, tipo, ignorar tudo. Eu falhei na primeira vez que eu tentei o Lord Gaga. E eu tava tentando fazer uma segunda run que eu fosse... Uma segunda tentativa em que eu fosse direto correr pra ele. Só bater nele, ignora o chefe. Só mete porrada no Lord Gaga até ele cair. E se foda se tem que terminar com a Tami. Você tem que dar 12 porradas nele com a Tami. Eu não preciso mais de audiência. Já tô no final do jogo.
Isso é uma parada que se você por acaso alguém tiver sentido dificuldade com o jogo, ele pode dropar a questão da audiência que nem faz tanta diferença assim.
Esse é, se for no normal, se for no fácil, acho que não faz
tanta diferença. Não, se for fácil, não. Você pode ignorar fortemente. Eu acho que do normal pois pra frente.
Mas no normal precisa, porque você.
No difícil, e no difícil importa. No difícil importa bastante.
Sem audiência, você não consegue converter em dinheiro.
Você não consegue nada.
Você não consegue converter em dinheiro, e se não converter em dinheiro, você não compra os equipamentos. Você não melhora o estúdio. Ali não é nem patrocínio, não. É equipe de marketing. Você não contrata uma equipe de marketing boa. E aí é complicado. É realmente bem complicado.
Inclusive, vocês usaram mais sistema de crafting ou vocês usaram mais sistema de loja?
Depende. A loja.
Eu, particularmente, usei Depende. A loja.
Inicialmente, eu usava a loja. Eu sempre, como eu te falei, eu sempre ia pelo que fosse mais adequado à build que eu tava querendo fazer. Se na loja tivesse um equipamento que casasse com as minhas necessidades, eu ia nele. Se tivesse no crafting algo que fosse que me servisse melhor, eu fazia. Por exemplo, a bota que o meu batedor usa é simplesmente uma bota que dá mais 2 de movimento. Por quê? Porque um assalto. Porque o assalto se move pouco. E ele podendo se mover 2 quadrados a mais, ele praticamente chega onde é necessário chegar pra dar aquela porrada mais forte que vai derrubar a galera, sabe? E aí eu também investi um bocado em recarga de habilidade, porque ele passa a causar muito dano e com um intervalo entre cada ataque bem menor. O que, tipo, torna ele um personagem muito mais útil, que não fica muito tempo só atacando com porrada. Porque vamos ver, vamos combinar. Depois que tem a reviravolta e você passa a enfrentar monstros espaciais, os monstros espaciais têm muito mais life e muito mais dano. Então, você atacar eles com a mão, você causa quase nada de dano. Então,
depende. Ou você usa as armas. Eu vou ser bem sincero. E quando eu entrei nessa última run, não lembro mais da primeira, mas nessa última run, eu dava o meu líder e o meu batedor tava andando quase hit kill, cara. Se não fosse rinoceronte e tartaruga, era hit kill.
Como é que é hit kill? Isso.
Agora eu fiquei... Hit kill. Tipo assim,
pum, pum, pum,
uma segunda run.
Daqueles três ataquezinhos se mata.
Normal.
E como tu tinha arma suficiente pra causar isso? É isso que eu não entendo. Como tinha dano suficiente pra causar?
Maximização de atributos de escolha de personagem. E combo.
Ah, e combo.
Não.
E combo.
Depende. Eu, por exemplo, o meu suporte, meu tech, sempre atacavam em combo. Geralmente combo de arma, porque os dois tinham a recarga, que basicamente eu atacava com arma com a suporte, turno sim, turno não, e com tech todo turno. Mas...
Uhum.
E os outros, o líder e o da adaga é o assalto, não é isso?
O da adaga é o batedor.
O batedor, ele tava atacando de arma todo turno, então... Ele, aquela habilidade de mestre de adaga. Então, eu só atacava
a última habilidade.
Eu sempre fazia uma adaga bem forte pra ele. Era a primeira arma boa que eu comprava, sempre era dele. E ele atacava de adaga todo turno. Acabou. Isso era um outro problema. O líder dava bastante dano. E eu fiz um puta combo com o outro, né? Que fugiu agora o nome. Que ele dava hit kill. Pá, 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 pá. E os dois tinham... O líder, quando não matava, deixava o bicho bem na merda. E ele tinha 75% de chance de contra-ataque.
Uhum.
Então,
era isso também.
Então, né? Ele sempre. Quando ele às vezes matava vários personagens no mesmo turno, só no contra-ataque.
Eu tive uma certa dificuldade e tal, porque eu não pensei em combo nem nada, fiz mal da caralha. Mas chegou num ponto lá pro quarto ato e tal, terceiro, quarto ato. Quarto ato principalmente. E tipo, meus personagens ficaram muito fortes, muito do nada, saca? Com os itens. Porque os itens deram um pulo de atributo absurdo. E aí, eu simplesmente começava, por exemplo, batedor, eu começava a dar hit kill também, tipo, por causa que ele começava a ficar com uma chance de crítico muito alta. Mas eu senti, tipo, assim, um dos pontos bons que eu acho desse jogo, a trilha sonora dele. Porque a trilha sonora dele, não só de música, mas de efeito...
Eu gosto.
Eles fazem muito... Eles deixam muito claro, sonoramente e tal, tipo, quando você dá um golpe, saca? Sim. Você sente o peso do golpe. Quando você dá crítico, parece muito satisfatório você dar crítico, isso. Saca? Isso é um ponto ótimo que eles fazem. A trilha deles é boa. Não é impecável, mas é boa.
O som no geral, né? O som do jogo, tanto os efeitos especiais, efeitos sonoros, como a trilha, eu achei de muita boa qualidade. Eu achei as animações também muito bonitas, muito mesmo.
As animações, sim.
A arte em pixel art, no geral, eu achei ela muito bonita. Acho que talvez não tenha sido o que eu achei mais bonito em alguns momentos, como por exemplo, quando entra a Tami, aí tem tipo uma cenazinha em pixel art. Eu não achei aquele pixel art tão bonitinho. Talvez foi o que aconteceu. E eu enfrentei muitos bugs. Eu enfrentei alguns bugs visuais, como por exemplo, eu selecionava a arma de um personagem e depois cancelava. Aí a arma ficava na cabeça dele, sabe?
Nossa, eu não tive
ficava
nada
acima
disso.
Acima da cabeça dele.
Nossa, eu não tive nenhum bug também.
E não sei se vocês tentaram mover a câmera quando vocês estavam no elevador. A câmera começa a tremer feito maluca no meio. Sempre acontecia isso.
Não tentei isso. Não me passou na ideia de que eu poderia mover a
assim,
câmera.
Às vezes acontecia comigo da câmera do nada ir pra casa do caralho. Isso acontecia direto. Mas foi o único bug que
aconteceu umas duas vezes da câmera ir pra casa do caralho. E aconteceu também do jogo não fechar, mas ele minimizar do nada. Umas três vezes. Isso aconteceu especificamente na luta contra o Lorde Gaga. Três vezes ontem que eu tava jogando contra ele, né? Tava na batalha contra ele. Três vezes simplesmente o jogo minimizou. What the fuck? Eu tava jogando com controle e por algum motivo ele minimizou. Não sei se era bug.
Talvez porque...
Não sei se era bug.
Será que é porque você tava com controle que deu esses problemas
talvez. Não, mas...
Eu joguei no teclado.
Eu joguei no teclado
e no mouse metade do jogo. Que, assim, graças... Uma coisa boa que eu achei dele é que ele tem o Steam Cloud. Então, quando eu tava... Jogando no meu notebook, eu jogava no mouse e teclado. Quando eu tava jogando em casa, eu jogava no desktop, eu jogava com o controle do Xbox One. Então, tava de boa. Mas esses bugs que eu falei eram visuais. Era tipo, como eu falei pra vocês, você botava em cooperação, modo de cooperação. E aí, na hora de você escolher o ataque, você pode, última pessoa pra poder fazer o ataque, ela pode escolher atacar com a mão e todo mundo que tá cooperando. E junto, ou então escolher atacar com a arma e todo mundo que tiver com a arma pronta, ataca junto. Aí teve momentos em que eu coloquei em cima pra poder ver o ataque, aí quando você faz isso, todo mundo coloca a sua arma pra cima, pra sinalizar que vai atacar com a arma. E quando eu fiz isso e cancelei, aí a arma da pessoa ficou lá na cabeça dela. Tipo, só a arma. O boneco voltou pra posição, mas a arma ficou lá em cima.
O pior que eu fiz a mesma coisa em alguns momentos e tal, e eu não tive esse bug também não. Estranho.
Pois é. Algumas outras situações que aconteceram também foi de ter uma transição e essa transição demorar, ficar só o áudio e a tela em preto depois da tela aparecer. Ou eu não sei se era proposital, acho que por conta de ser uma rota opcional. Quando você tá com o sexto Ranger, quando você tá com o sexto membro do esquadrão, ele geralmente demora um pouco mais do que os outros pra teleportar. Os outros cinco teleportam e ele lesa um pouquinho. Demora um pouquinho, a Tami demora um pouquinho pra poder teleportar.
Eu acho que foi acho proposital. Que isso pode ser... Eu lembro que era, tipo assim, um segundinho depois, sabe?
É, pois é. Eu não sei se era porque ela tava lesando, ou se é porque ele executa... Acho que é porque de programação
não
mesmo.
Não sei, me
ele
pareceu...
Ele deve executar...
Me pareceu estilístico.
Eu acho que talvez possa ter sido só charme.
Não, pra ser um charme. Pra mim, pareceu que eles programaram a animação dos 5 de um jeito, blocada... E a da outra, como é opcional, só vai existir essa animação se você estiver naquela rota. Então aí, tipo, ele demorava um pouquinho pra carregar, porque ele tava procurando a animação
pode
dela.
Pode ter sido.
Aí, pra mim, soou mais como um problema técnico do que com uma escolha deliberada. Porque todas as vezes acontecia isso. Então, assim, uma ou duas, tudo bem, eu entendia. Ah, ela demorou um pouquinho, teve um probleminha ali. Mas era todas as vezes. Todas as vezes. Uhum. Ela demorava pra ir um pouco mais do que os outros. Quando o pessoal ia subir pro Mechacromo, aí subiu 5 e depois de um tempinho ela subia depois. Que ela vai naquele gato, né? Que é a última habilidade. Que é um gato que vem, ataca e causa um dano que encerra o turno. E aí o que acontece é que eu entendi, eu achei que, na minha opinião, Eles tiveram muitos probleminhas com programação, de bugs e tal. Mas isso não, de jeito nenhum, isso tira o brilho do jogo. Pra mim, bom, não deixa ele ruim, não.
Bom, vamos, até bom. Vamos concluir nosso raciocínio?
Vamos.
Então, vamos lá.
Vamos.
Depois de tudo que a gente discutiu aqui, eu acho que a gente pode tentar... Estamos aptos a tentar entrar num consenso, ainda que eu não acho que vai existir um consenso. Pela primeira vez, a gente não vai conseguir ter um consenso exato.
Será?
Mas acho que a gente chega perto.
A gente pode chegar no mínimo denominador comum aqui.
O MDC. É. MDC do BGC. É.
Exato.
Caralho.
Apesar de todas as inúmeras críticas que eu fiz ao jogo, eu não acho que ele seja um jogo ruim. Eu acho que ele não. Eu não jamais pagaria. Eu não pagaria preço cheio nele. Eu não acho que ele vale preço cheio. Eu acho que é um jogo.
Mas nem ele custa preço cheio.
Sim, não. Eu digo o preço dele de lançamento. Eu acho.
Ah, sim, certo.
Eu acho que ele não valeria. E, pegando ele numa promoçãozinha honesta, pá, ali num bundlezinho, vale. É, vale pela curiosidade, vale pela brincadeira. Ele vale o dobro pra quem gosta de Sentai. Eu acho que pra. Quem gosta de sentar e vai aproveitar muito mais.
Nós acabamos de chegar num ponto de tópico que é concordância geral. Sem dúvida, esse jogo ele tem muito, mas muito mais valor para quem, ou pelo menos vivenciou quando criança os Power Rangers, e mais ainda pra quem é fã de Sentai. Eu não sou fã de Sentai.
Principalmente pra quem é fã de Sentai, isso. Saca? Eu não tô dizendo só, tipo, eu assisti Power Rangers na infância. Não, não é isso. Mas pra aquela galera que realmente conhece, sabe os tropes, sabe como funciona, eu acho que pra essa galera que é fã de Sentai, esse jogo funciona.
Eu não diria a palavra funcionar é um pouco mais pesada, sabe? É. Porque, tipo assim, funciona pra essa galera e pro resto da galera não funciona.
Não.
Eu acho que ele funciona muito melhor, sabe? Ele é um jogo absurdo, absurdão. Vamos lá. Ele é um jogo muito legal pra quem gosta muito de Tokusatsu. Eu praticamente só tive contato com Power Rangers e eu não sou fã de Sentai, não sou fã de Tokusatsu. Eu sou fã de praticamente quase nada em relação a esses live actions e super-heróis. E já assim, no meu caso, então, eu como não sou fã dessas coisas, eu achei o jogo muito divertido. Pra mim ele funcionou muito bem, e ainda por eu ter esse contato com o Power Rangers, ele funcionou muito bem. Eu acho que se eu não tivesse nenhum desses contatos, nem com o Power Rangers, nem fosse fã de Tokusatsu, eu acho que ainda assim ainda se sustenta sendo um jogo divertido de comédia misturado com tática, sabe?
Eu acho que se você gosta de Sentai, se você tem uma memória afetiva com Power Rangers, se fez parte da sua infância, você vai aproveitar. Se você gosta do humor da Behold, você vai aproveitar também, porque ele mantém o estilo. Se você gostou dos outros, aqui vai se aproveitar. Mas se você tá procurando um jogo de Tactics, ele não deveria ser a sua opção. Se você tá procurando talvez um jogo de sentar de gerenciamento, também não é a sua opção. Se você gosta de um jogo fortemente pesado na mecânica, ele não deveria ser a sua opção. Ele é um passeio divertido pelo gênero de Tokusatsu. Ele é uma experiência válida e que deveria ter sido feita. Mas ele funciona para quem está procurando uma experiência de jogo com Tokusatsu, com Sentai. Eu não acho que ele funcione para quem está procurando uma experiência de jogo tático.
E eu vou adicionar aqui também que se você não tem a ideia de tropes de TV, se você não é tão ligado nisso, tipo, se você não cresceu com isso, esse jogo, simplesmente ele vai... Muitas coisas dele não vão funcionar pra você. Então, fica aqui esse aviso também.
Acho que é isso, né? Acho que a gente pode sintetizar com isso.
É, acho que é isso. Tipo,
a gente gosta de fazer sempre um one-liner, né? Então, eu acho que a gente pode fazer assim, uma experiência interessante pra quem gosta ou tem carinho pelos Tokusatsu e Power Ranger, ok? Acho que a gente pode chegar nesse denominador?
Eu acho que isso é a melhor forma que você tem de descrever esse jogo.
Olha só, chegamos no nosso denominador.
Exato. Olha aí como dá pra fazer. Um pouquinho de boa vontade, tá? Pra todo mundo chegar no denominador comum. E fechamos o jogo desse mês. Espero que vocês tenham curtido o papo. A gente tem várias opiniões aqui no cast. Eu queria... Entra no grupo, vai no nosso grupo no Telegram... Vem, a gente vou botar no post o link pro nosso grupo aqui do Discord pra você dar a sua opinião também. Diz o que você achou, diz o que você achou da nossa conversa. Você concorda com a gente? Você discorda da minha opinião sobre o humor, você concorda com a opinião, discorda da opinião da Cleve sobre a tática, discorda da opinião do Lins, se você concorda com a gente, o que você achou? Diz pra gente, sua opinião é importante pra gente poder melhorar cada vez. E, como mensalmente nós fazemos, o jogo do mês que vem é Zelda Oracle of Ages e o Zelda Oracle of Seasons. A gente ainda tem que descobrir como é que a gente vai discutir isso, porque jogar dois jogos gigantes vai ser um problema.
Olha, eu jogaria os dois jogos.
Eu sei que eles são grandinhos.
Não, eles são bem curtos, Pra o Zelda, eles são curtos.
Eles
Zelda,
me lembram, é porque eu joguei eles há muitos anos atrás, então eu lembrava deles mais. Mas, enfim, são esses os jogos do mês que vem. Sobre protestos fortes de uma oposição querendo pedir segundo turno pra The Witness. Ainda tem uma
opinião. Cara, foi
tem uma oposição fortíssima aqui querendo dar um golpe democrático e instituir The Witness, mas o jogo do mês que vem é Oracle of Ages e Oracle of Seasons do Zelda. É, recadinhos finais? Klebs, tem algum recadinho final pra gente?
Nenhum, não. Só meu jabá básico. Eu tenho Twitter, @klebs781, onde eu falo de RPG, nerdices, onde também eu falo sobre coisas LGBT. Vai lá, conversa comigo.
Lins, por favor, espenca seus pensulates na gente, por favor.
Vocês podem me encontrar no Twitter como FLLins, né, as iniciais de Felipe, Lima e Lins completo. Eu também faço um podcast chamado Cast Potion, que tá no Spotify. E em breve a gente vai ter umas modificações lá, mas eu sempre vou avisando, tanto por lá como pelo Spotify. Qualquer coisa eu aviso aqui o que acontecer lá, que a gente vai mudar de servidor. Vai todo mundo mudar pro Anchor, porque o Anchor é vida, cara.
Anchor é tão gostosinho,
pois
velho.
É,
quem quiser, sempre pode me seguir no Twitter, o link vai estar na postagem. Eu também participo quase que semanalmente no podcast do Zoneando. E, então pode me ouvir lá falando besteira lá também. E, mais uma vez, fica mais uma vez o convite para... Entra no nosso link do nosso Discord, entra no grupo do Telegram para poder votar, participar, sugerir jogos. É sempre importante quem tá, vocês participarem para poder também os jogos que vocês querem ouvir virem para cá. Então, até o mês que vem, galera. Um abraço.
Falou!
Tchau!
O podcast foi editado por Felipe Lins.